Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, ouvintes da rádio e TV Senado, eu volto à tribuna e não poderia tratar de outro tema, senhor presidente Garibaldi, que já presidiu essa casa, que já foi ministro dos nossos governos, se não fosse para falar do momento político que o nosso país vive. Ontem, como vou fazer hoje, me referi a uma entrevista importante do professor Roberto Mangabeira Unger. Ele é professor titular em Harvard, catedrático, está dando 4 disciplinas este ano, respeitadíssimo, talvez o brasileiro que alcançou um posto mais importante nas universidades mundo afora, foi professor do atual presidente dos Estados Unidos, Obama, e ele deu uma entrevista detalhada no UOL, na Folha de São Paulo, onde ele fala, ele é fundador do PMDB, partido de Vossa Excelência, agora afastado do PMDB, se filiou ao partido de origem dele, o PDT, e ele fala com propriedade e com muita preocupação sobre o momento que o Brasil atravessa. E eu quero me referir a ele. Vou também falar um pouco de um artigo que Marcos Coimbra, da Vox Populi, escreveu na Carta Capital esta semana, que também traz elementos que podem, há tempo, permitir uma reflexão sobre os problemas que estamos vivendo e também sobre os riscos que o nosso país está correndo. Ontem, o vice-presidente da República, Michel Temer, começou a contar os votos, a contabilizar os votos, aliás, anteontem, para uma eventual presidência dele. Já tem 38 votos. 38. E alguns já estão celebrando a vitória. Está tudo muito vazio aqui no Senado e na Câmara. Estão nos conchavos, dividindo o próximo governo. Não estou com isso aqui generalizando. Não posso, não devo. O PMDB é uma grande frente, tem uma história na redemocratização do país. Sei muito bem separar as coisas, mas não sei se é legítimo. Como constará na história do nosso país, da política do nosso país, a história desse impeachment, se ele viesse configurar, tendo Eduardo Cunha como seu líder, comandante? Em que página estará escrito esse impeachment? Quem vai querer seu nome associado ao Eduardo Cunha? Porque eu posso fazer uma pergunta. Teríamos impeachment na forma como está sendo conduzido? Sem Eduardo Cunha na presidência da Câmara? Sem o seu desejo de vingança? Sem o seu enredo, a sua narrativa construída? Até mesmo na ordem de chamada dos parlamentares a se manifestarem no plenário a partir de sexta-feira na Câmara dos Deputados. O Brasil não merece passar por uma situação dessa. Ninguém consegue se livrar do Eduardo Cunha. O PMDB não consegue. A Câmara não consegue. O doutor Rodrigo Janot também não. E ele está usando o que ele tem de pior para levar o Brasil junto para o abismo, para o desastre que está configurado. Tirar um governo com 54 milhões de votos e pôr em seu lugar. Senador Lindbergh já começou a contar, já tem 38 votos da comissão. Não pode contar dobrado. Obviamente que passando o impeachment no plenário da Câmara, que tem que ter 342, tem que descontar os 38, vai ficar aí de novo nos 342. Chegar à presidência da República amealhando votos que não chegam a 400 votos, que legitimidade terá um eventual governo desse? Ontem eu perguntava aqui da tribuna, quem é que tem poder no Senado e na Câmara maior do que o do Eduardo Cunha nesse país hoje? E ele será o vice-presidente do eventual governo Temer? Certamente mandará mais que Michel Temer. Quem vai endossar um governo desse? Vamos pensar o dia seguinte, ainda dá tempo. Eu acho que nós não tivemos uma derrota ontem, anteontem, na comissão. 41% dos membros daquela comissão disseram não ao impeachment, disseram não ao golpe. 41%. Não é pouca coisa. Ontem eu conversava com o presidente Renan, que tem procurado manter o equilíbrio e se portar como presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional. Eu me pergunto, será que os brasileiros, todos eles, que têm duras críticas ao governo da presidenta Dilma, aos erros que ela cometeu, especialmente nesse segundo mandato, se isolando, fechando a porta para o diálogo e tentando pegar um caminho, que não é o caminho que nos fez fazer um grande governo, como fez o presidente Lula e ela no seu primeiro mandato. Eu me pergunto e queria perguntar a quem está me ouvindo em casa, como é que foi, que mudanças nós experimentamos, vimos acontecer na vida dos brasileiros e nas nossas vidas ao longo desses 12, 13, 14 anos últimos? Conheço muita gente que sonhava montar um negócio e hoje é milionário. Conheço muita gente que sonhava uma universidade e hoje está podendo dizer que é o primeiro da família a ter um curso de nível superior. Conheço muita gente que vivia na escuridão, abandonado nas florestas e hoje tem uma casa montada, pode melhor construir sua família e criar seus filhos. Conheço muita gente que já era rica, ficou mais rica ainda. Conheço muita gente que é parte dos 21 milhões de empregos gerados ao longo desse tempo. Conheço muita gente que achava que o governo do presidente Lula seria uma tragédia, um desastre, e conseguiu se decepcionar. Eu vou ler aqui um trecho do Mangabeira sobre corrupção. Mangabeira, professor catedrático de Harvard, 4 matérias, professor de Obama, do atual presidente dos Estados Unidos. Ele é talvez o brasileiro que ocupa uma posição de mais destaque na principal universidade do mundo. Veja, senador Lindbergh, o que é que ele fala sobre corrupção, Mangabeira. Ele fala que aqui no Brasil nós estamos vivendo uma situação, e aí eu dou a parte à Vossa Excelência, aqui no Brasil criou-se uma onda, embrulhamos o ódio e a frustração no manto do moralismo, a onda do combate à corrupção, e ele diz, essa é a causa principal, o argumento principal de alguns. E ele fala, isso é um problema solucionável. É a gente combater e acabar com a relação promíscua entre partidos políticos e empresas, dinheiro de empresas, entre candidatos e recursos de empresas. É a parte da solução. Ele fala, o Brasil está longe, ao menos do ponto de vista da corrupção, comparado com os países emergentes. Ele diz que o Brasil é menos corrupto do que os grandes países emergentes, embora a corrupção tanto nos afronte. Diz Mangabeira, a nossa, comparada com a que existe na China, na Rússia, na Índia, é uma corrupção que tem solução. E não é sem razão que os que atuam na Lava Jato estão enfrentando, combatendo, como bem falou aqui o senador Randolfo, e a eles não pode faltar os instrumentos para seguir em frente. Mas o que querem alguns que, liderados por Eduardo Cunha, o que esperam eles na presidência da República? Certamente, dá um basta nesse processo que o Brasil inicia de combate a essa relação promíscua entre partidos políticos, entre financiamento de campanha e dinheiro empresarial que vem por empresas. Ele fala que criou-se uma onda no Brasil que embrulhou o ódio, a frustração, no manto da moralidade. A onda passará e deixará gosto amargo na boca. Não há atalhos para construir o Brasil. A polícia, os procuradores e a grande mídia se associaram para construir essa onda e conseguiram sensibilizar a imprensa. A onda utilizou o instituto perigoso das prisões preventivas, quem diz isso é Mangabeira, um verdadeiro... Ele fala que é uma agressão à liberdade do país. E aí, por fim, ele fala: uma parte da elite jurídica e judicial abdicou de sua responsabilidade de pôr um freio às paixões do momento. Temos de enfrentar a corrupção, sim, diz Mangabeira, mas não a custo de fragilizar a democracia brasileira. Ele faz uma defesa intransigente de que a presidenta Dilma conclua seu mandato. Eu ouço o senador Lindbergh para poder concluir meu pronunciamento.
Vossa Excelência, como sempre, senador Jorge Viana, faz um excelente pronunciamento. Vossa Excelência tem sido um senador muito combativo a denunciar esse golpe aqui em curso. E Vossa Excelência tem razão. Nós temos uma chapa do golpe, que é Temer e Cunha. Mas Vossa Excelência, no pronunciamento de ontem, falou.
Mas a ordem é outra.
É Cunha, que vai, a ordem é Cunha.
Temer continuaria sendo vice.
Na relação dos dois, a gente sabe, eles sempre foram muito próximos. Mas Vossa Excelência tem razão. O chefe, no caso, é Eduardo Cunha. Eu não sei o que é que eles estão loteando. Porque tem gente aqui fazendo discurso sobre negociações. Olha, essa negociação que está sendo conduzida pelo entorno de Michel Temer... Você vê Padilha, Eliseu Padilha, que todo mundo sabe aqui, das suas posições, Sandro Mabel, Eduardo Cunha. O que é que eles estão prometendo? É o quê? Proteger da Lava Jato? Nomear quem para diretor da Polícia Federal? Porque esse é o pano de fundo. Eles querem aqui, estão se aproveitando de manifestações legítimas para assaltar o poder... para tentar enterrar as investigações. Agora, eu quero chamar a atenção dos deputados, dos senadores do Brasil, porque se alguém acha que tirar uma presidente da República sem base jurídica, porque não há, é uma fragilidade impressionante da peça de afastamento da presidência da República, quem acha que se eles afastarem a presidenta Dilma, dar esse golpe, vai ter estabilidade no país, é um grande engano. O que vai acontecer no outro dia? Uma dualidade institucional. A Dilma fica no Palácio da Alvorada, porque é direito dela, e o Temer vai para o Palácio do Planalto. Eu, sinceramente, se alguém acha que o Temer... Temer tem 1% nas pesquisas, na pesquisa da Datafolha.
Vamos ser justos, perto de 2.
Um em um cenário e 2 em outros cenários.
Ele tem 1/4 do que tem o Bolsonaro.
Com a rejeição de 60. Eu nunca vi uma coisa tão gritante. Rejeição de 60 e tem 1, 2. Eu já vi rejeição de 60,
e tendo 20. Quer chegar à presidência assim.
Tendo 20. Agora, esse povo que foi nas ruas, será que o vice-presidente Michel Temer está achando que esse povo vai aplaudir? Eles já anunciaram um pacote de maldades contra o povo brasileiro. Senador Garibaldi, nós não vamos aceitar. Eu tenho certeza, hoje tem 34% da população contra o impeachment. Era 10, já é 34. Eu tenho certeza que 1 mês, 2 meses, na hipótese deles vencerem com esse golpe, em 1 mês, 2 meses, nós temos mais de 50% da população dizendo que é golpe, dizendo fora Temer. Nós vamos criar um precedente terrível. Nós vamos viver um momento de muita instabilidade política.
É isso que eu tenho alertado todos os dias.
Porque nós não vamos reconhecer como legítimo um presidente fruto de um golpe. Porque, na verdade, é uma eleição indireta. É um governo dos 1%, porque ele tem 1% das pesquisas e quer fazer o governo para o andar de cima. Aquela ponte para o futuro, eu sempre digo, aquele projeto, nunca um presidente da República seria eleito com um programa como aquele. Só pode ser aprovado em casos como esse de golpe. Então, eu chamo a atenção... Nesse momento, tem que ter muita responsabilidade dos deputados e senadores para não colocarem o Brasil numa grave crise política, mais, aprofundar ainda mais essa grave crise política. Porque eu acho, senador Jorge Viana, que o cenário, se houver o golpe, nós vamos ter 6 meses de luta política cotidiana, de manifestações diárias, porque não vamos aceitar esse governo ilegítimo e muito menos o seu programa. Eles estão preparando um pacote. Um pacote de medidas impopulares para lançar logo nos primeiros dias do governo. Sabe o que pode acontecer, senador Jorge? Na hipótese de passar a admissibilidade, nós vamos ter um julgamento aqui no Senado. Na hipótese de passar, que eu espero, e ao contrário do que eles dizem, nas nossas contas nós temos maioria dos votos. Eles estão com essa especulação a cada hora para tentar construir aquele efeito manada. Eu estou com números aqui. O líder do governo na Câmara vai dar uma entrevista coletiva. Nós temos, eles não têm votos hoje, eles não têm os 342 votos. Hoje o fato é esse. Eles não têm os 342 votos. Mas nessa hipótese, o que acontece? Depois vai ter um julgamento aqui, no Senado. E é preciso ter, nós com 27 votos, nós impedimos o impeachment. Eu não tenho dúvida nenhuma que 2 meses de governo Michel Temer, ele vai ter mais de 50% do povo contra ele. Vai ficar claro para o Brasil que foi golpe. E nós podemos derrotar isso aqui no Senado Federal. Olha aqui, olha para onde a gente está indo. Se alguém acha que é estabilidade, não. Vai ser luta política nas ruas por 6 meses. É um quadro muito ruim para o país. Por isso eu chamo a atenção e peço responsabilidade. Deixe a presidenta Dilma trabalhar, recompor seu governo, fazer uma reforma ministerial, mudar a política econômica. O Lula assumiu o Ministério da Casa Civil e a gente levar esse governo até 2018. Eu agradeço muito a Vossa Excelência, senador Jorge Vieira.
O senador Ataíde está pedindo uma parte, senador. Eu não sei
muito
se
breve,
o presidente.
Senador.
Só um pouquinho, eu tenho que pedir a autorização do presidente, se ele puder. Que eu possa ouvir, e o colega senador Ataídes, eu só queria, mas só que 50 segundos não deve dar, melhorou. Eu só queria dizer, senador Lindbergh, agradecer a parte de Vossa Excelência, talvez num eventual governo de Michel Temer e Eduardo Cunha, ou de Eduardo Cunha e Michel Temer, a primeira crise, porque pelo menos é o que eu tenho ouvido de alguns colegas nos bastidores, de que é que vocês vão fazer com o Eduardo Cunha, se tirar fora ele? Primeira crise teria que ser caçar o outro vice, tirar o vice. Ou sair o titular e o vice assumir de vez logo. Né? Isso é uma situação, isso é uma crise grave anunciada. Mas aí sim, uma crise insustentável. Qual é a base social que aguentaria um governo de um eventual governo de Michel Temer e Eduardo Cunha? O PSDB tem dito que não participará. Então, nós vamos enfiar o Brasil, em vez de resolver um problema da crise, combatemos as falhas do governo Dilma, combatemos os erros que o Brasil vive, combatemos essa hipocrisia que a gente vive aqui. PR saiu ontem da base. Qual é o partido que mais tem gente da Lava Jato? O PP. É o PP. Não estou acusando ninguém de culpado, não. Mas isso aí não conta. Não conta ter Cunha conta na Suíça, nada disso. O que conta é que temos que criminalizar a Dilma. E vamos trocar 400 votos para o Michel Temer por 54 milhões de votos. Será que isso não é escrever uma página triste que vai envergonhar aqueles que estão fazendo coro com o senhor Eduardo Cunha? Será que não? Eu ouço o senador Ataíde.
Obrigado, senador Jorge Viana. Eu entendo, Vossa Excelência, e compreendo o vosso discurso. Agora, senador Jorge Viana, é sabido por todos nós que o governo do PT colocou o país numa situação insustentável. Inclusive, há líderes, membros do PT, que reconhecem o número de erros cometido pelo PT. Então, isto é fato. E quanto aos fatos, não há argumentação. O que eu poderia, senador Jorge Viana, como empresário de longa data, o que Vossa Excelência me permite colocar desta forma, deveria ter feito nesses últimos meses dessas tribunas do Senado e da Câmara, era mostrar para o povo brasileiro como consertar todo esse estrago cometido. Aí sim, o povo brasileiro, imagino eu, poderia dar mais um voto de confiança a este governo. E daria sim, para não ver chegar este momento triste que a nossa República está convivendo. Isso é terrível. Isto é catastrófico. No entanto, Vossas Excelências, ouvindo aqui também o outro senador, falando sobre Cunha, sobre Temer, sobre golpe, isso não vai dar voto contra o impeachment. Pelo contrário, vai afastar ainda mais os indecisos de perto dos senhores. Não é um conselho, é uma colocação que eu estou fazendo. E eu faço uma pergunta, senador Jorge Viana, a Vossa Excelência e mais alguns companheiros do PT, se tiver aqui neste plenário. A minha pergunta é o seguinte: diante desse quadro, por que que o PT quer continuar no poder? Por quê? O que que os senhores vão fazer para consertar o que foi feito e melhorar a situação do povo brasileiro, voltar a dar emprego e evitar a criminalidade hoje no Brasil? E voltar novamente a incentivar os empresários a produzir no país? Por que que os senhores querem permanecer no poder? Essa é a minha pergunta. Se Vossa Excelência puder me responder, eu vou ficar muito feliz vindo deste grande líder do PT, senador Jorge Viana.
Agradeço, senador Ataídes, e agradeço a compreensão também do presidente. A parte de Vossa Excelência é importante e no nível que eu acho que nós devemos manter esse debate, especialmente aqui na Casa da Federação, que é o Senado. Eu acho que é muito importante debatermos, porque nós estamos lidando com um momento muito delicado na vida do povo brasileiro. O PT, a presidenta Dilma, deve se manter num cargo que foi lhe dado pelas urnas, 54 milhões de votos, conforme estabelece a Constituição. E, lamentavelmente, senador Ataídes, nós temos que sempre perguntar, faz o impeachment na Dilma para quê? Para pôr o Temer e o Eduardo Cunha, não tem outra saída. E aí nós temos que dizer, e o que é que aconteceria com o país? Vossa Excelência, que é empresário, é fruto do seu trabalho bem-sucedido, eu queria dizer a Vossa Excelência o seguinte, está se vendendo uma crise maior do que ela é. Não estou dizendo que não temos uma crise grave econômica, e mais grave é a política, que afeta a economia. Veja, eu posso ler. A taxa de desemprego está acima de 8%. Mas, não, 8,2, são números oficiais. Está aumentando o desemprego? Sim. Os empresários estão desempregando? Sim. Mas hoje, a gente já viu no Bom Dia Brasil um aumento na venda do varejo, que é um bom sinal. Até o Chico, que estava apresentando, engasgou, disse, poxa, uma boa notícia. Ontem, a Miriam Leitão teve que dizer e divulgar que a taxa de inflação, que era de 2 dígitos, agora é de 1 dígito. O março, a inflação de março, 9,39, de um ano. Isso, quando nós assumimos o governo do PSDB, era 12,5%. A taxa de desemprego era 12%. O risco Brasil, quando o PT foi assumir, o risco Brasil, senador Lazier, era de 1.400 pontos. Agora está em 400. E o mundo está acabando agora. Nós temos que ter um pouco de calma. Sabe por quê? Porque aquilo que o senador Lindbergh disse, eu já disse e repito aqui. Agora, não venham daqui a 3 meses, caso tire a presidenta Dilma do poder, daqui a 3 meses, nos cobrar, dizendo que é herança maldita, quando o risco do Brasil passar de 1.000 novamente, quando a taxa de desemprego chegar ao dobro do que está hoje, quando a inflação retomar sua força. Porque é isso que acontecerá. Não estou aqui fazendo mal agora. Não é isso que eu quero para o meu país. É só uma constatação. Um eventual governo, Temer presidente, ilegitimamente no Palácio, Eduardo Cunha vice-presidente, não sustenta a saída do Brasil da crise. Não sustenta. Se quisermos enfrentar os erros do governo, que eu assumo, eu sou daqueles que reconheço, porque se a presidenta Dilma ficar por um voto, o impeachment for derrotado, que é o que eu espero, não por um voto, mas por mais votos. Acabo de reafirmar que não foi uma derrota na comissão. Eu espero que a sensatez possa baixar no plenário da Câmara. Ela vai ter que fazer um pronunciamento à nação. Ela vai ter que assumir compromisso de mudar, de trabalhar para a retomada do emprego, de trabalhar para manter, porque ela vai ter dia e hora para sair da presidência da República, ela já tem dia e hora para sair. Vai ter que assumir um compromisso de pacificar nosso país. O mesmo presidente Lula, que tanto bem fez a esse país, vai ter que praticar isso. Eu acho que essa seria a tarefa do governo do PT após o impeachment ser derrotado. Eu concluo dizendo que houve, Mangabeira Unger está botando aqui, houve um impeachment nos Estados Unidos. parecido com esse que ele puxa, em 1868, do presidente Johnson, que foi quem sucedeu Lincoln, após a Guerra Civil. E o impeachment foi derrotado por um voto. Ele era um presidente impopular e estava tentando tirar conquistas que a própria Guerra Civil americana tinha conseguido e foram fazer o impeachment dele. E um voto a mais ele teve, um voto que garantiu a permanência dele na presidência. E ele teve esse voto de quem fazia oposição ao governo dele. E sabe o que é que aconteceu com os Estados Unidos? Com isso eu concluo, presidente, agradecendo a Vossa Excelência. Embora o presidente Johnson continue na história a ser considerado um presidente muito ruim, até hoje, a derrota do impeachment é comemorada como um marco na evolução constitucional dos Estados Unidos. Os americanos aprenderam que a tarefa do processo de impeachment não é salvar o país ou os poderes de seus erros políticos, é converter e converter em popularidade e mudança de governo. Veja, amadureceu os Estados Unidos porque não vulgarizou o impeachment. Esse impeachment, conduzido por Eduardo Cunha, certamente vai estar escrito nas piores páginas da história política desse Brasil. E eu, com todo respeito àqueles que apoiam o impeachment, porque tem gente respeitada e que eu respeito, mas eu acho que vão depois, num futuro não muito longo, se arrepender de ter emprestado a sua seriedade, a sua liderança, o seu respeito a um processo de impeachment ilegítimo, não porque não está na Constituição, está na Constituição, tem lei que ampara, porque não tem crime contra a presidenta tipificado. O Mangabeira diz também que nunca trabalhou com alguém tão honrado, professor Mangabeira de Harvard, professor de Obama, como a presidenta Dilma. São essas as questões que devemos refletir, o bem do país, o não agravamento da crise e o respeito à Constituição. Eu, sinceramente, não queria estar na pele de alguns que estão...